Sérgio Mendes, boa tarde.
Olá, Gilson. Olá, ouvintes. Boa tarde.
Sérgio, temos aí uma semana em que nós temos a greve dos caminhoneiros, tem afetado um pouco o setor do agronegócio, preocupado bastante. Falamos aí sobre CAR, sobre o cadastro ambiental rural. Mas hoje também é um dia especial para alguns produtos agrícolas, é isso?
É isso, Gilson. Até eu ia fazer uma retrospectiva aí, né? Vamos fazer do que aconteceu nessa semana, acho bacana. Mas hoje é um dia que se comemora dois produtos onde o Brasil e o Paraná são expoentes. Um é muito mais, que é o milho. O Brasil é o principal produtor de milho do Brasil e hoje é o dia do milho. E também outro produto, né, do agronegócio que tem bastante destaque, inclusive na balança comercial brasileira, que é o boi. Hoje é o dia do boi, 24 de abril, dia do boi, Gilson. Você sabia disso,
não? Eu não sabia. Então, hoje é o dia do milho. O Paraná é o maior produtor brasileiro ou o Brasil é o maior produtor mundial, Sérgio, no caso do milho?
Não, o Paraná é o maior produtor nacional. Ele alterna com o Mato Grosso, mas o Paraná, ele sempre despontou como um dos principais produtores de milho do Brasil.
E o boi está de aniversário.
O maior produtor de milho do Brasil é os Estados Unidos, né? E também o maior consumidor. A gente, apesar de ser grande produtor e grande exportador de milho, nós não temos o hábito, né, Gilson, de, que nem os Estados Unidos, México, de ter o milho na alimentação rotineira. A gente tem sim, uma vez ou outra, né, mas como eles comem lá o milho como uma fonte de proteína, nós ainda estamos bem distante do consumo que o México e os Estados Unidos têm.
Agora,
mas aí, registrado o dia do milho e dia do boi, até o resultado da pecuária brasileira, Gilson, ele é bem expressivo. Então é importante até não só ficar nessa questão da brincadeira do dia do boi, né? Só para você ter uma ideia, em 36 anos, o rebanho brasileiro dobrou, passando de 102,5 milhões de cabeça para 204 milhões. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Então são números bastante interessantes aí. Mas ainda há muito que se crescer profissionalmente na produção de carne bovina. O Brasil precisa ter ir mais para o confinamento, ter mais uma otimização dos seus pastos, assim, porque o nosso é uma característica até importante comercialmente falando, da utilização do boi, da comercialização, da produção do boi a pasto, né? Então a gente vê essa, quanto que nos outros países, ao confinamento e com uma grande produtividade também. Só para você ter uma ideia, como a gente ainda carece de uma profissionalização maior no setor, por falta de uma política também mais consistente, o boi hoje que está sendo praticado arroba R$150 por falta de falta de matéria, de produto para colocar nos frigoríficos, né? Isso por quê? Por causa de ações de anos passados, que acabou com matrizes, acabou com vendendo vacada, né? Então, é importante a gente também pontuar essa situação. Mas é importante para o agronegócio, o dia do boi, é um produto de alta competência comercial na balança comercial brasileira, como nós falamos, também para a região, mas para o Mato Grosso, Goiás. E também o dia do milho, o Paraná sendo aí uma referência. Outra coisa que eu pontuo, Gil, você já falou aí, a paralisação dos caminhoneiros, né, que a Rose tem falado, de uma certa forma vai acabar impactando aí no mercado, na comercialização dos produtos. A ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, voltou a citar a água na agricultura como um modo não muito racional de utilização. Então ela vai fazer, participando recentemente de um simpósio com outras pessoas ligadas, autoridades ligadas a essa questão ambiental, disse que a agricultura precisa utilizar melhor a água. Poxa, isso é uma situação também que a gente fica com a pulga atrás da orelha. Será que a ministra, de fato, tem dados suficientes para falar um negócio desse? Porque o que a gente vê na agropecuária é uma utilização muito, muito sensata da água na agricultura, na produção de alimentos. Em grandes áreas, em grandes extensões de plantações, como milho, soja, trigo, o principal irrigador dessas culturas é a chuva. Então, as outras, produção de frango, carne, boi, café, são muito racionais essas utilizações, quase que sem desperdício. Então a gente fica assim pensando, né, produtores que estão aí com ambientalmente legalizados, com matas ciliares e tudo, e recebem os rios, cheio com dejetos que saem das cidades, esgotos, fazendo a água ficar improdutiva, impotável até para animais. Então, até um produtor falou para mim, eu protejo um corredor de lixo, seu Sérgio. Então, essa é uma questão que a gente tem que ver, que o reuso, que nem diz a ministra, das indústrias, ótimo, o reuso da cidade também, o esgoto na agricultura, ótimo. Agora, e o desperdício? Como é que nós vamos tratar o desperdício nas regiões urbanas, né? Essa é uma grande questão. Apesar de que tem um dado da Embrapa, da FAO, desculpa, e de cada 100 litros utilizados de água no mundo, 10 são para as casas, 20 vão para as indústrias e 70 vão para a agricultura. Mas é para uma produção de alimentos, então, e hoje a otimização disso, para alimentar essa turma toda, precisa de água de fato mesmo. Então, a gente tem que ter um... Eu fiquei assim, esperando um pouco mais o que as autoridades no assunto, que defendem o setor do agronegócio, podem falar sobre essa nova posição da ministra. Então, essas são coisas assim, que a outra coisa também sobre a ministra Isabela Teixeira, que ela não deu nenhuma esperança de prorrogação do CAR, na semana passada, né, não nessa. Agora, amanhã, na segunda-feira, que é o dia também, que é dia 27, onde vai ter uma nova informação sobre o CAR. Ela ficou de falar sobre a prorrogação do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, ou não, se vai ser, como vai ser e se não vai ser. É isso aí, Gilson. Acho que a semana foi bem movimentada, né? A queda no dólar também é um fator bastante importante, que passou desceu um pouquinho de menos de R$3, e então a tendência é de queda também nos grãos. Agora, a notícia da semana, bombástica mesmo, que não interfere no agronegócio, quer dizer, interfere, mas é a questão da Petrobras. Mas isso vamos deixar para os especialistas da área econômica e financeira falarem. É isso aí, Justo. Terminamos a semana dessa forma.
Sérgio, antes da gente encerrar, você falou que hoje é o dia do boi, hoje é o dia do milho, mas também, para não deixar aí principalmente os rio-grandenses, hoje é o dia do chimarrão também. Você toma chimarrão, Sérgio?
Eu tomo, Gilson. Não sou um habituê, não, assim, de tomar, de sentar, de ter a horinha certa lá, e vamos sentar na roda de chimarrão? Não tenho esse costume, essa rotina. Mas sempre que me oferecem, além de ser de bom senso e de uma boa educação, você aceitar dar uma sua pitada no chimarrão, eu gosto sim. Eu gosto de coisa amarga, eu acho que é bem benéfico, mas eu não tenho essa rotina de diariamente ter lá a cuia do meu lado e para onde? Eu ir para a CBN com a cuia de chimarrão do lado, fazer uma roda aí.
Será que lá na CBN Porto Alegre eles fazem isso?
Ah, deve fazer, né? Eu queria ver a Letícia Conejeiro, o Cláudio Beltrão,
tomando chimarrão.
Você e eu aí fazendo
vamos fazer um dia uma roda de chimarrão. Bacana, né? Nós tivemos aqui um repórter chamado Murilo Batiste, que ele era gaúcho e preservava o chimarrão. Ele trazia o chimarrão aqui, ele e o Cláudio Beltrão tomava o chimarrão aqui no estúdio da CBN. Era uma coisa engraçada, eu me sentia nos Pampas.
No inverno até vai, viu?
Agora mas, eu sou a dona,
não. Cláudio, já que o Murilo não está mais com a gente, fala pro Cláudio retomar essa prática agora aí, o Cláudio Beltrão, agora no inverno, que eu tô dentro, hein?
Mas eu vou mandar antes o Cláudio fazer um curso para fazer chimarrão. Inclusive tem aqui um site que eu tô vendo, que é do Zero Hora, que como ensinando a fazer chimarrão. Eu vou passar pro Cláudio, depois a gente arrisca, viu, Sérgio? Por enquanto deixa ele estudar primeiro.
Tá bom.
Bom final de semana, Sérgio.
Um abraço para você, os ouvintes. Bom final de semana. Até segunda.
Até segunda.